E vamos ao assunto da política com o Diniz Neto. Diniz, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes.
Quantos dias, Diniz, para as eleições?
110 dias.
E, Diniz, vamos começar falando um pouquinho sobre os pré-candidatos. Você sabe que está aí, né? As eleições estão chegando, tem muitos pré-candidatos, mas a gente poderia começar falando, como é que está a agenda desses pré-candidatos?
Olha, o pessoal aqui, os pré-candidatos a deputado na região estão se movimentando. Nós recebemos, inclusive, dentro daquele pedido nosso, uma informação de que o empresário João do Barbante, lá de Cianorte, é pré-candidato a deputado federal pelo PSL. Ele foi candidato a vice na última eleição lá no município, na chapa com o Paulo Renato do Solidariedade. Eles fizeram 33% dos votos, foram 13.128 votos, e ficaram em segundo lugar, uma votação expressiva. Ele nos encaminhou, a partir daquele pedido que nós fizemos aos partidos e pré-candidatos, para que informem a CBN, o assunto é política, sobre as suas pré-candidaturas e as suas agendas. A movimentação também é bastante grande. O Marcos Aurélio Superti, que é pré-candidato a deputado federal pelo Podemos, está fazendo um trabalho na região macro-noroeste, tendo aí como uma das bases mais importantes o Umuarama, que é uma cidade onde ele tem muitos contatos, inclusive já morou lá. O deputado federal Admar Arruda, no PSD, no fim de semana, esteve em vários municípios e também cumpriu agenda na região na sexta-feira, sábado e domingo. O deputado federal Ricardo Barros, do Progressistas, atendeu no seu escritório aqui em Maringá e cumpriu o compromisso da região em Curitiba no fim de semana e na segunda-feira. O prefeito de Orizona, Rodrigo Amado, recebeu o deputado federal Luiz Nishimori, do PR, sábado, na tradicional festa do milho do município. O Nishimori também cumpriu outros compromissos no fim de semana na região de Maringá. No próximo sábado, dia 23 de junho, eu recebi a informação que o deputado estadual Evandro Júnior estará realizando um evento, um café da manhã, no seu escritório, na Avenida Paissandu, 1176, na Zona 3, em Maringá. Então, voltando a dizer que os partidos, né, e candidatos fiquem à vontade para mandar as suas informações aqui para o assunto é política.
E falando dos deputados, os pré-candidatos a deputados, deputado federal, vamos falar um pouquinho dos pré-candidatos à presidência da República. Né? Como é que está a agenda desse pessoal? O que eles estão falando por aí, Diniz?
Olha, intensamente começa agora, né, se aproximar das convenções e começa naturalmente a surgir o seguinte: o que, que estão falando, o que, que estão pensando os pré-candidatos? O pré-candidato Jair Bolsonaro tem sido acusado de ser um privatizador, mas ele também tem se defendido bem no seu estilo, dizendo que não é o que diz a esquerdalha. Esse é o jeito de se comunicar do Bolsonaro. Ele garante que não é especialista em economia e que tem declarado isso porque é uma pessoa humilde, mas que ele tem escutado sempre um conselheiro na área da economia, que é Paulo Guedes. O economista que aconselha o Bolsonaro é contra subsídios. Perguntado sobre a privatização da Petrobras, Bolsonaro respondeu: está no radar, só isso e mais nada. Alguns falam em privatizar em partes, como a distribuição, por exemplo, mas eu entendo que a energia no Brasil é uma questão estratégica. O Jair Bolsonaro tenta afastar aquela imagem de que ele é um polêmico sindicalista militar que defende políticas estatizantes. Porém, o economista Paulo Guedes, seu conselheiro, é considerado um ultraliberal. Na verdade, o que o pré-candidato Bolsonaro defende é um amplo pacote de medidas na economia para mudanças, né, no país. O Ciro Gomes tem defendido a liberdade do Lula, mas declarou que ele não é um preso político. E ele explicou, inclusive, o que seria o preso político. Então, ele discorda do movimento Lula Livre em relação à questão de que o Lula seja um preso político. Ele diz que as pessoas podem não concordar com os motivos que levaram à prisão do Lula, porém, preso político ele não é. E ele tem dito que é preciso tomar muito cuidado com as palavras nesse momento, e ele lembra especialmente os jovens e as pessoas em geral, para que não confundam, né, o que é um preso político e um preso comum. Então ele considera importante isso. E ele também espera que o Lula seja solto no dia 26 de junho, quando está na pauta do Supremo, mais uma vez, uma votação, um pedido de habeas corpus relacionado ao ex-presidente Lula. Ontem, aqui na ASSIM, o Deltan foi absolutamente contra o Instituto do Habeas Corpus para esses tipos de presos. Marina Silva deu uma declaração muito importante. Eu acho que vale o registro. Não posso mudar de opinião só para conquistar eleitores do Lula. Bem interessante isso. Uhum. Ela vai concorrer para a terceira vez à presidência da República. Ela saiu do PT, um partido em que ela militou 30 anos, deixou o partido em 2009, e agora deverá ser candidata novamente, já numa posição bem independente em relação àquelas ideias originais que ela defendia enquanto esteve no PT. O Álvaro Dias, candidato a presidente do Podemos, declarou que a Previdência precisa de uma reforma mais rigorosa. Segundo ele, a sua proposta é muito mais rigorosa do que essa que está no Congresso Nacional. Essa opinião dele foi manifestada em uma sabatina na Anshan Brasil, Câmara Americana de Comércio. Álvaro Dias também explicou que a sua proposta tem dois pilares: idade mínima, que já existe na maioria dos países, e a equivalência de regras entre o setor público com o setor privado.
Para encerrar, o governo do Estado, os pré-candidatos. Alguma novidade, Diniz?
O que nós temos é que o Osmar ontem esteve concedendo entrevistas a rádios da capital, lá em Curitiba, né? Falou do seu projeto de governo para o Paraná, também falando de mudanças no jeito, na forma da administração pública. O Ratinho Júnior postou um vídeo e afirmou que está comprometido a fazer uma ruptura com o modelo atual de política tradicional, promovendo uma gestão transparente e eficiente com coragem na tomada de decisões. Cida Borghetti, governadora, divulgou uma nota que está conversando com representantes do Fórum das Entidades Sindicais, num diálogo franco e transparente. Está ouvindo as demandas sobre reajuste salarial dos servidores, e ela passou para eles alguns avanços que ela tem conseguido implementar nas últimas semanas. Ela disse que está atenta a todas as reivindicações do funcionalismo estadual e que o que é importante, que está construindo um canal de diálogo com os sindicatos e representantes dos funcionários. Ela disse que fará tudo que for possível, e determinou isso a Secretaria de Fazenda, para elaborar um estudo que deve ficar pronto nos próximos dias. Mas tudo vai ser feito de uma forma transparente, com responsabilidade e zelo com as contas públicas.
Diniz, obrigado por essa conversa. À tarde a gente volta a falar, inclusive à tarde vamos falar um pouquinho sobre a Sanepar, conhecer um pouco a história da Sanepar na cidade. Diniz, até à tarde.
Até à tarde.
E você pode entrar em contato com o Diniz Neto, assunto e política, @cbnmaringá.com.br.